tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Bezerra.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Realização Jovem Pan News. Direto de Brasília.
Olá, uma excelente segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Nova queda. Petrobras reduz mais uma vez o preço da gasolina. O combustível ficará 18 centavos mais barato a partir de amanhã. Contagem regressiva. Termina hoje o prazo para registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. As campanhas começam amanhã a todo vapor. Benefícios sociais. Governo detalha pagamento de auxílio a 250 mil taxistas. Encontro pré-eleição. Bolsonaro e Lula devem se ver amanhã na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Ex-diretor da Petrobras. Morre o primeiro delator da Lava Jato, Paulo Roberto Costa. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até as 16h30 com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
E o prazo para registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral termina hoje. A gente conversa sobre isso agora ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, quais os próximos passos da campanha? Primeiro, todos os presidenciáveis já fizeram os registros?
Oi, Catiúcia. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui nesse começo de semana. Sim, todos os que anunciaram a candidatura à presidência da República, os 12 presidenciáveis, já fizeram esse registro no Tribunal Superior Eleitoral. E além desses presidenciáveis, claro, os candidatos a governo de Estado, ao Senado, deputados federais, estaduais e também distritais, todos precisam estar em dia com a Justiça Eleitoral, com o registro feito até às 19h de hoje, porque só assim vão conseguir concorrer nas eleições de outubro. Entrei no site há pouco, antes de você me chamar aqui, entrei no site do Tribunal Superior Eleitoral e lá tem uma espécie de lista do número de candidatos para cada cargo. São 12 candidatos à presidência da República que fizeram o registro no TSE, 211 candidatos a governo do Estado, 219 ao Senado, mais de 10 mil deputados federais concorrendo, mais de 15 mil estaduais e 566 deputados distritais que estão aí nessa corrida na disputa aí para as eleições de outubro. Um ponto importante é que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais têm até o dia 12 de setembro para verificar se esses candidatos estão com tudo em dia, a documentação estão dentro da regularidade e homologar o registro de candidatura. E amanhã já começa já é o pontapé inicial, viu, Catiúcia, da campanha eleitoral. A partir de amanhã está liberado pedir voto. E, efetivamente, os candidatos podem sair às ruas, usar a internet para fazer propaganda eleitoral, fazer caminhada, passeata, qualquer tipo de manifestação pública pedindo voto já fica autorizado a partir de amanhã até o dia 1º de outubro, véspera da eleição. Mas só no dia 26 de agosto que efetivamente começa aquela campanha eleitoral na TV, que a gente já conhece, no rádio e na TV. Aí cada partido, cada candidato tem um tempo ali pré-estabelecido para a gente ter uma ideia. Os candidatos à presidência da República terão o espaço de 25 minutos às terças, quintas e sábados, e esse tempo de 25 minutos vai ser dividido de acordo com o número de deputados que cada cada legenda tem, cada grupo de partidos tem. Ou seja, quanto mais deputados foram eleitos nas eleições de 2018, maior é o tempo de propaganda eleitoral para o candidato à presidência. Para esse ano, o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tem o maior tempo, seguido de Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, e em terceiro lugar, com o maior tempo entre os presidenciáveis, é a senadora Simone Tebet. Um ponto relevante que, lendo, o Tribunal Superior Eleitoral disse o seguinte, que nas eleições de 2018 foram 82 mil processos contra a campanha eleitoral que começa amanhã. Em 2018 o número foi de 82 mil e os analistas que trabalham com essa coisa das eleições, com esse público eleitoral, eles avaliam que para esse ano o número deve ser bem maior, por conta principalmente do maior uso das redes sociais. A gente vai precisar acompanhar tudo isso aí, a gente efetivamente vai acompanhar isso, e a partir de amanhã os candidatos já vão às ruas, só para lembrar, para fazer a campanha eleitoral, porque já está liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu volto com você, Catiúcia.
Muito obrigada, Yasmin Costa, que volta a qualquer momento. E uma informação que acabou de sair, o PROS confirmou apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Ou seja, nada de candidatura de Pablo Marçal, o coach que também estava tentando essa corrida ao Palácio do Planalto. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, todas as cartas estão na mesa. Qual que é a sua expectativa para a disputa que começa oficialmente amanhã com o lançamento das campanhas? Boa tarde para você.
11 candidatos inscritos, mas dois polarizados, né? Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nessas notícias importantes do Planalto Central do país. Olha, Catiúcia, esta eleição tem uma cara de antecipação do segundo turno. Tamanha a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Todas as pesquisas, inclusive a nossa de cada dia, né, quando conversamos com as pessoas nas ruas, indicam exatamente esta polarização. E aí disputam ali o terceiro lugar entre Simone Tebet e o Ciro. São dois candidatos que ainda não estão certamente colocados aí nessa disputa, mas a ideia é de que não haverá mais candidatos e esta a colocação. A dificuldade de mudança está exatamente na falta de estrutura partidária, porque Simone Tebet é de um partido político, o MDB, que tem capitalidade. Essa capilaridade demonstra a representação do partido em cada município. Mesmo assim, esses municípios estão divididos entre Lula e Bolsonaro e são incapazes de alavancar Simone Tebet a uma disputa no segundo turno, né? Antes, além dos partidos, tinha também o tempo eleitoral. A gente vê que o tempo eleitoral não fala mais alto na disputa e na campanha. Essa polarização, que indica, inclusive, uma frente do ex-presidente Lula, pode sofrer mudanças, porque até lá, até o voto efetivo na urna eletrônica, né, existe um caminho que se chama campanha política. Então, a partir de amanhã, todos teremos agora uma nova fase, que é a campanha propriamente dita, quando se pede votos, né? Até então foi a pré-campanha, quase uma campanha política, né? Mas a partir de agora é mais intenso e até lá saberemos, portanto, se haverá ou não o segundo turno, viu?
Agora, Zé, a Yasmin acabou de falar que houve muita ação na campanha da última eleição e com a expectativa de que isso vai aumentar, a judicialização vai aumentar nessa campanha eleitoral. Você pensa que vai ser assim mesmo por causa das redes sociais ou algum outro motivo?
Já está assim. Catiúcia, eu conversei com o candidato a vice, Braga Neto, né, que é um dos coordenadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro, e houve ali um reforço da equipe jurídica do presidente Jair Bolsonaro. Do lado do ex-presidente Lula, me disseram coordenadores que é da mesma forma. Há um reforço na área jurídica, né, contratação de advogados para acompanhar cada passo. Mas é assim mesmo. Na justiça eleitoral, o principal fiscal é o adversário político, né? Só que nunca houve uma judicialização tão forte assim como está agora nesse pleito. Daí, esse reforço. Antigamente, Catiúcia, se falava muito no marqueteiro, né? E agora é na equipe jurídica de campanha.
É verdade, Zé Maria. Muito obrigada pelas informações. Você volta daqui a pouco. E os gastos reais do governo federal com funcionalismo caíram para o menor nível desde 2008. Paola Cuenca tem os detalhes.
São três os principais motivos que fazem com que o governo federal tenha tido o menor gasto desde 2008, nesse primeiro semestre de 2022, quando se fala sobre o funcionalismo público. O primeiro motivo é a falta de concessão de reajustes salariais para os servidores. Ainda durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19, foi fechado um acordo entre a esfera federal, estadual e municipal para que o governo federal enviasse verbas a estados e municípios que poderiam ser utilizados em ações de combate aos efeitos da pandemia de Covid-19 e, neste sentido, haveria uma contrapartida de então não ser dado reajuste salarial para nenhuma categoria do funcionalismo público, o que então contribui para essa redução de gastos. Em segundo lugar, existe a restrição a respeito da realização de concursos públicos, o que fez então com que, sem concursos públicos, também houvesse uma diminuição sobre a contratação de novos servidores. E em terceiro lugar, existe o adiamento sobre o pagamento de precatórios. Ainda no final do ano passado, a gente acompanhou a promulgação da PEC dos precatórios, que fez com que o governo tivesse um espaço aberto no orçamento deste ano e, com isso, houvesse a definição de um teto de pagamento de precatórios para esse ano de aproximadamente 40 bilhões de reais. O restante ficou parcelado até 2026. Neste sentido, o primeiro semestre de 2022 fechou com gastos no funcionalismo público de cerca de 157 bilhões e 500 milhões de reais. O menor patamar antes registrado era de 2008, de 139 bilhões e 700 milhões de reais. Dados que foram compilados pela Agência Brasil a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional e que inclusive foram corrigidos de acordo com a inflação. Nestes últimos anos, o dado sobre gastos com funcionalismo público que atingiu o maior valor foi em 2019, de 186 bilhões e 200 milhões de reais aproximadamente. De Brasília, Paola Cuenca.
Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o nosso comentarista José Maria Trindade mais uma vez. Zé, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu reduzir o tamanho da máquina pública, que era uma promessa de campanha, né?
É, está menor quanto ao pagamento de servidores públicos, né? A máquina pública ainda pesa muito nas despesas nacionais. Olha, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu parte da promessa, né, que foi exatamente de tirar o Estado da cacunda do empresário. Quanto maior, mais gordo, mais balofo está o Estado, né, prega contra a economia, porque aí os juros, as contrapartidas, são exigidas de maneira muito mais forte. O principal item disso aí, Catiúcia, é a redução das despesas com os funcionários públicos. E é um setor que cresce vegetativamente, ou seja, mesmo sem reajuste salarial, os gastos com servidores públicos crescem, ou por demanda já de projeções de progresso na atividade, ou porque alguns reajustes são legais e assim por diante. E o presidente conseguiu conter isso aí. De que maneira? Não houve reposição de alguns funcionários públicos, carreiras que acabaram, como copiadores, né, tiradores de cópia, assessoristas e automatização. O governo criou um governo digital muito importante. E onde entra a tecnologia, onde entra o computador, aí, evidentemente, que a necessidade de mais funcionários acaba. E houve essa modernização em vários setores. E aí, funcionários que não podem ser demitidos, mas se aposentaram, e aí não houve a contratação de novos. O presidente também cortou os cargos em comissão. Esse é um grande pecado da administração pública. São os cargos que são chamados de livre provimento, ou seja, os governantes nomeiam quem quiser. Antes podia até nomear filho, mulher, e agora a lei da improbidade não admite a contratação de parentes, né? Mas o que o presidente do Banco Central chama muito a atenção é de que o Estado como um todo ainda está pesado. E o que pesa muito é a dívida pública. O orçamento de mais de 4 trilhões de reais gasta 2 trilhões de reais em serviço da dívida. Não é nem pagamento da dívida, mas juros da dívida. E esses juros são maiores quando se desconfia da saúde financeira do Estado. Ou seja, quanto mais se gasta, a despesa fica maior. Então, o presidente Bolsonaro dá um passo importante na contenção dos gastos com funcionários públicos, mas o Estado ainda é muito grande, viu?
Obrigada, Zé Maria. Você volta a qualquer momento na programação da Jovem Pan News. E a gente segue falando sobre orçamento, recursos da União. O pagamento do auxílio taxista começa amanhã e faz parte do pacote de benefícios que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Lu. Quais os detalhes dessa ajuda aos motoristas? Explica pra gente.
Olha, Catiúcia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Quase 245 mil taxistas de todo o país começam a receber amanhã as duas primeiras parcelas do auxílio. R$ 1.000 cada parcela e daqui até o final do ano serão 6 parcelas de R$ 1.000. Vale ressaltar que no caso dos taxistas, quem informa o cadastro, quem informa quem deve ou não receber o benefício, são as prefeituras. Até por conta disso, o ministro José Carlos Oliveira, ele levantou um questionamento de que alguns prefeitos estariam demorando a prestar essas informações exatamente por questões ideológicas, porque avaliam que esse pagamento acaba favorecendo a campanha, né? Favorecendo o presidente Jair Bolsonaro por conta aí desse benefício que está sendo pago aos taxistas. Vale ressaltar que as prefeituras têm até o próximo dia 11 de setembro para repassar aqui ao Ministério as informações referentes aos taxistas, que começam a receber amanhã. No caso dos caminhoneiros, é uma autodeclaração. Essa autodeclaração, os caminhoneiros, eles já têm um cadastro lá na Agência Nacional de Transportes Terrestres e eles precisam confirmar esses dados para que eles possam receber os benefícios. Um grupo já começou a receber na semana passada, no último dia 8, agora de agosto, e alguns tiveram problemas no cadastro por conta, por exemplo, o cadastro está ativo, mas esse ano eles não transportaram nenhum tipo de carga. Esse cadastro precisa ser arrumado, precisa ser conferido. Eles vão continuar recebendo o benefício, eles vão receber, melhor dizendo, o benefício, mas eles precisam fazer essa informação, essa prestação de contas, explicar exatamente o que aconteceu ao Ministério do Trabalho. Isso está disponível na página da internet do Ministério. E segundo o ministro, é preciso que essa autodeclaração seja feita com uma certa rapidez para evitar qualquer tipo de atraso no pagamento dos benefícios. A gente tem uma declaração do ministro.
Então, a diferença daqueles 600 mil para os quase 200 mil que nós pagamos no primeiro lote, terão que entrar lá nesse link que está disponível na página do Ministério do Trabalho para fazer uma autodeclaração, uma coisa muito simples. Ele apenas vai autodeclarar que ele é transportador autônomo de cargas, que ele está cadastrado na base da NTT até o dia 31/12/2022 e que ele está exercendo a atividade de forma regular. Lá ele deve informar também o Renavan do veículo que ele utiliza para fazer esse transporte.
Quem prestar essas informações até o dia 29 agora de agosto, recebe todas as 6 parcelas. Quem deixar para depois, recebe apenas o proporcional a partir do momento em que regularizar a situação. O ministro justifica que, como se trata de recurso público, é preciso ter muita responsabilidade. Vamos acompanhar.
É claro que nós tivemos a preocupação, porque tudo que fazemos aqui, fazemos junto com a Dataprev, que também tem bastante expertise, bastante experiência na construção da distribuição dessas políticas. Nós também fizemos em conjunto com a Controladoria Geral da União. A gente não pode esquecer nunca que esse dinheiro, esses 7 bilhões e 400 milhões que estão sendo disponibilizados para ajudar no custeio do combustível, tanto para o taxista como para o transportador autônomo de cargas, esse dinheiro é um dinheiro público.
190 mil caminhoneiros estão recebendo e vão receber, têm direito ao benefício de R$ 1.000 por mês. O governo tem disponível algo em torno aí de 7 bilhões e 400 milhões de reais, mas é preciso ficar atento. Quem receber esse benefício e não mexer na conta da Caixa Econômica Federal por 90 dias, os recursos vão ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
Obrigada, Luciana Verdolim, que volta a qualquer momento. É isso, caminhoneiros e taxistas recebendo o auxílio a partir de amanhã. Levantamento parcial do Tribunal Superior Eleitoral revela uma mudança no perfil dos candidatos nas eleições de 2022. Confira os detalhes na reportagem de Yasmin Costa.
O perfil dos candidatos registrados até o momento já mostra que pode aumentar proporcionalmente o número de candidatas mulheres e de candidatos que se autodeclaram pretos. Em 2018, havia 32% de mulheres e 11% de candidatos negros. Para este ano, a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral já mostra que pelo menos 35% das candidaturas registradas são de mulheres e 14% de negros. Outra mudança significativa é no perfil da escolaridade dos candidatos, que aumentou. Entre os registrados, 61% têm um ensino superior completo. Em 2018, esse número era de 54%. A reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado adotou novas regras para incentivar a eleição de mulheres e negros para a Câmara dos Deputados. A partir da próxima eleição, os votos dados a esses grupos contarão em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos. Hoje termina o prazo para que os partidos políticos, federações e coligações façam o registro de todos os candidatos. As candidaturas à presidência da República devem ser feitas no Tribunal Superior Eleitoral e para os demais cargos devem ser feitas nos tribunais regionais eleitorais. A Justiça Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para definir se está tudo certo com as candidaturas.
E a gente segue falando de eleições. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que quem vencer o pleito vai sim tomar posse. Sobre isso a gente conversa ao vivo agora com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, uma boa tarde para você. Qual foi o contexto dessa fala do PGR?
Olá, Kátia. Você é uma ótima semana. Quem nos acompanha aqui na Jovem Pan está se tornando uma rotina de Augusto Aras relembrar algumas entrevistas antigas, alguns recortes e divulgar nas suas redes sociais. No seu canal do YouTube, que tem um pouco mais, não chega nem a 500 inscritos, na verdade, um canal muito resumido, só que essas respostas estão sendo divulgadas lá. São entrevistas antigas e aí acaba sendo adaptado a esse assunto da realidade. Lá, Augusto Aras divulgou esse vídeo hoje e que ele reafirma que se Jair Bolsonaro, o atual presidente da República, mesmo diante de todo o cenário eleitoral, se ele não fosse eleito e insistisse em continuar no Alvorada ou no Palácio do Planalto em janeiro, mesmo não sendo reeleito, seria uma afronta à democracia. E que ele não vê que é necessário realmente nenhuma ação na tentativa de evitar uma situação assim como essa, porque não existe nenhuma suspeita de que isso vai acontecer. O nome do vídeo que está sendo divulgado é o seguinte: o que o Ministério Público será feito, na verdade, numa eventual contestação do presidente da República em relação às urnas eletrônicas, às eleições, na verdade. Nós separamos um vídeo que o Augusto Aras rebate exatamente isso, essa insegurança de assumir ou não assumir, de continuar no Alvorada ou não. Vamos ver o que disse Augusto Aras nesse vídeo.
Imaginar que essa hipótese suscitada só ocorra se o presidente não lograr êxito na sua reeleição. Se isso acontecer, a partir do dia 1º de janeiro, haverá um novo presidente que deverá tomar posse. No Brasil, esta posse, ela, se não for transmitida diretamente do presidente que se afasta liturgicamente após o fim do seu mandato, ela é procedida pelo Congresso Nacional. De qualquer forma, dentro de clima de normalidade democrática, que eu acredito que nós teremos em qualquer situação, não nos preocupa o que vai acontecer.
A gente relembra rapidamente que um outro vídeo também divulgado, Augusto Aras rebatia aquela reunião com embaixadores lá na Alvorada em relação às urnas eletrônicas. Ele reafirmava a confiança e a segurança no sistema eleitoral. Augusto Aras, ele acabou sendo reconduzido por uma indicação de Jair Bolsonaro, que foi aprovado aqui no Congresso Nacional. Lembrando que no ano que vem existem duas indicações de ministros do STF e há também uma especulação de uma vontade de Augusto Aras ocupar uma vaga lá no STF. E aí ele estaria de fato um pouco pouco que de olho em ambos os lados, esperando uma oportunidade assim como essa. E aí, com quem eu cheguei a conversar hoje, antes, na parte da manhã, realmente há um comportamento institucional de Augusto Aras, é o que diz a oposição. É com você, Cátia.
Muito obrigada, Bruno Pinheiro, que volta a qualquer momento aqui na programação. E a Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina, dessa vez 18 centavos para as distribuidoras a partir de amanhã. E sobre isso a gente conversa agora com a repórter Yasmin Costa. Oi de novo, Yasmin. Qual vai ser o impacto dessa redução para o consumidor? Conta pra gente.
Vamos lá, Catiúcio. Olha, o impacto dessa redução é que o preço de repasse da Petrobras do litro da gasolina vai passar de R$ 3,71 para R$ 3,53 o litro do combustível, o repasse para as refinarias. Ou seja, como você disse, uma redução aí de 18%. E é claro, isso pode impactar também no preço da bomba, o preço que a gente paga lá no posto de combustíveis. Inclusive, a Petrobras, desde no mês de julho, o acumulado de queda no preço da gasolina já soma de 15,48%. E a Petrobras emitiu uma nota falando a respeito dessa redução. A nota diz o seguinte, abre aspas, essa redução acompanha a evolução do preço de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem repasse para o preço interno da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e das taxas de câmbio, fecha aspas. Essa foi a nota emitida pela Petrobras logo após o anúncio dessa redução de 18% no preço da gasolina. E levando em consideração a mistura que é feita da gasolina do tipo A e também do etanol, que é a mistura feita para fornecer ao consumidor final, isso pode representar a parcela da Petrobras no preço ao consumidor final passará de R$ 2,70 em média para R$ 2,57. Vale lembrar, inclusive, viu, Catiúcia, que desde que Mário Paz de Andrade assumiu a presidência da Caixa Econômica, essa é a terceira queda no preço da gasolina. Eu volto com você, Cátia.
Muito obrigada, Yasmin. Então, quase 13 centavos para o consumidor. Agora são 4 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News. É hora de trazer o Hexa para casa, Brasil.
Para mim, meu pensamento era na equipe. Então, o mais importante é ganhar os jogos.
Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado.
Cobro muito do jogador, de ser fiel.
Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas...
Acabou de chegar aos reforços, o cara não tem nem um mês, não acho que nem que vai ficar.
Mas assim, de novo, o desempenho...
E você não perde nenhum detalhe.
Essa aí passou. Explode a torcida.
Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix.
Oferecimento, Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil, Brasil Wanna Bet, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então, agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir. Com opções para quiosques de autoatendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br. Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém para ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapa.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Os principais temas do dia, com as análises de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, são os comentaristas Pan. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, estamos William. Começando nessa
boa
segunda.
William, Marco.
Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Certo. Piperno, vontade de comparecer à solenidade amanhã às 19 horas lá no TSE? Porque o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula podem se encontrar amanhã com candidatos pela primeira vez. Os dois presidenciáveis devem comparecer à cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Moraes convidou todos os ex-presidentes da República para o evento. Além de Lula e Bolsonaro, já foram confirmadas as presenças de Michel Temer, José Sarney e Fernando Collor. Piperno, e aí? Topa acompanhar isso de perto?
Boa tarde mais uma vez, seu William. Boa tarde à nossa audiência. Se fosse convidado, iria com o maior prazer do mundo. Mas antes de dizer o que eu acho sobre isso, William, eu gostaria de fazer aqui um esclarecimento e, mais do que isso, uma retratação. Na última sexta-feira, eu, como centenas de jornalistas aí de todo o país, tal, recebi a informação de que o presidente Bolsonaro havia almoçado com o Guilherme de Pádua numa igreja de Belo Horizonte no domingo anterior. E, na verdade, horas depois, 5, 6 horas depois, essa informação, ela se mostrou parcialmente equivocada. De fato, o presidente Bolsonaro esteve na igreja batista, lá de, enfim, de BH, na qual Guilherme de Pádua é um dos pastores, mas ele não se encontrou com esse pastor, ao contrário do que foi veiculado por muita gente, inclusive eu, recebemos uma informação que não se comprovou. O que havia de real e que foi, de fato, constatado é que sim, a primeira-dama havia posado por uma foto com a moça, que depois revelou-se a esposa de Guilherme de Pádua. As duas, inclusive, esclareceram que não se conheciam, né? Teria sido um pedido da esposa do Guilherme de Pádua. A primeira-dama e o presidente oraram nessa igreja, depois ele veio para São Paulo, ela ficou lá, mas não houve, então, esse encontro entre os dois. E eu confesso para você que me incomoda muito quando erro e por isso, então, não
poderia deixar de fazer. Você está pedindo desculpas, então, presidente?
Eu estou fazendo.
Você acha que foi por isso que ele citou seu nome naquela live?
Não. Ficou muito claro que, inclusive, o pedido dele havia sido anterior a isso, porque ele citou um jornalista da casa e outros e tal, não sei o quê. E eu já tinha também uma informação muito anterior a esse episódio nesse sentido. E aí eu acho, sim, que esse episódio aí ao qual você aludiu foi algo muito infeliz da parte dele, mas também está em campanha, a tensão eleitoral no ar e tal, então tudo isso a gente tem que relevar.
Você está fazendo as pazes com Bolsonaro e eu quero saber a sua análise sobre o encontro, então, do Lula com Bolsonaro, Michel Temer, Fernando Collor. Como é que vai ser esse encontro, hein, Piperno? Protocolar?
Eu espero que seja protocolar, mas sobretudo civilizado. Na semana passada, inclusive, o presidente da República encontrou o Alexandre de Moraes, ofereceu até uma camisa do Corinthians a ele. Os dois haviam jantado juntos, né, em um evento em homenagem ao Gilmar Mendes, aí um mês e meio atrás, na casa do deputado Arthur Lira. Então, veja, William, é muito bom para a República quando essas autoridades se encontram de forma civilizada. Quer dizer, O Brasil não vai perder nada se houver um aperto de mãos entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro mais uma vez. Então, eu acho isso saudável para o ambiente democrático e torço para que encontros entre todas as principais autoridades do Brasil sejam cada vez mais recorrentes e com um clima ameno. Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. Mas as pessoas, principalmente essas autoridades, elas têm que se respeitar.
Então, o aperto de mão de Alexandre Moraes com Bolsonaro. Agora, Marco Antônio, você já visualiza o aperto de mão de Bolsonaro com Lula?
Olha, William, antes de entrar nesse mérito, vou fazer um breve parênteses sobre o que acabou de acontecer aqui. Eu acho honroso do lado do Piperno reconhecer um erro crasso que ele cometeu. Estava do lado dele na hora que ele falou aquilo. E na minha cabeça eu fiquei pensando, poxa, eu não tenho como confirmar a fonte da história, se é verídico ou não. Mas o meu papel, eu sou comentarista, meu papel como comentarista é, na dúvida, eu não passo para frente. Não é? Eu posso ter um pavor, paura da figura do Lula, mas eu vou checar e rechecar a minha fonte antes de entrar no mérito pessoal da questão e ainda promover a questão como se fosse assim, ó... Almoço entre homicida condenado e esposa com Bolsonaro e mulher. E ainda tentar tergiversar sobre, porque a matéria ainda falava... tem um monte de matéria fake que saiu a respeito disso, falando eles querem um espaço no governo Bolsonaro. Então, quer dizer, não é essa notícia só. São várias, todos os dias, que acontecem sistematicamente. Então, apesar de eu aplaudir o Piperno reconhecendo o erro crasso cometido por ele, coisa que a Mônica Bergamo não fez, porque eu não vi essa retratação pública dela, de ter veiculado essa matéria de uma fonte ainda pequena, chinfrim. A questão é, quantas notícias dessas existem ainda tentando atribuir ao presidente Bolsonaro pechas ainda piores? A gente já tem falado aqui, né? O Piperno... ele se retrata porque é uma questão que envolve a imagem e o ego dele. Mas quando ele pega, por exemplo, e começa a atribuir genocídio... eu vou voltar nisso, não é disco riscado, não. Isso é importante, porque a lição tem que ser aprendida. Genocida, nazista, fascista... tudo isso daí tem uma simbologia que o pessoal está desrespeitando. Os crimes perpetrados pelo fascismo, pelo nazismo, pegando o Bolsonaro, que não tem absolutamente nada a ver com isso, e criando essa aura de... líder perseguidor dos contrários, de ser humano abjeto. Aliás, até o Piperno já falou isso. Eu não vi essa retratação dele ainda. Por mais que eu não goste do Lula, ele é um ser humano. Eu não vou falar que ele não é humano. E o Piperno insiste na tese de Bolsonaro não humano. Então, de novo, para vocês verem como a cegueira ideológica atrapalha a análise, e isso acontece sistematicamente nos outros meios de comunicação. Agora, voltando.
Peraí, com relação... agora você fez uma observação, citou o nome do Piperno várias vezes. Piperno, um minuto para você.
Não, um minuto não. 30 segundos apenas. Eu erro, quando erro, admito o erro. Quando é uma questão de juízo de valor, isso é uma avaliação pessoal, portanto, minha. Quando o presidente da República, por exemplo, diz numa entrevista em que a ditadura devia ter matado mais 30 mil, isso não é brincadeira. E quando ele diz... que a eleição do primeiro turno em 2018 não acabou no primeiro turno porque um hacker modificou o resultado, isso também não é invenção minha.
Bom, agora partimos para o nosso tema. Sim, vamos, você visualiza a imagem, por exemplo, o Piperno falou, do Alexandre Moraes cumprimentando o Bolsonaro, ou Bolsonaro, o Alexandre Moraes, um aperto de mãos. Você visualiza a imagem de Bolsonaro apertando a mão do Lula?
Mas qual seria o propósito disso, William? Me explica.
Cordialidade. São dois candidatos que estão disputando uma vaga presidencial.
Se tem uma coisa que ficou provada com as audiências do Flow Podcast e do Rica Perrone, sábado de manhã, dia de sol, 450, 460 mil pessoas assistindo ao vivo, às 10 da manhã, das 10, durante 3 horas até 1 da tarde, se tem uma coisa que fica provada é que o povo, a população, está de saco cheio desse... ser político completamente hipócrita, falso, construído como um objeto de marketing de marqueteiro. As pessoas querem uma pessoa autêntica. Acho que é uma questão de ambiente. Eu não vejo essa necessidade de sinalizar algum tipo de compromisso de educação com o Lula. O Bolsonaro claramente não tem isso com ele. Com as outras autoridades públicas, eu acho perfeito. É bom, é sinérgico, mostra uma relação harmônica entre os poderes. Mas o Lula não tem qualquer tipo de relação com o Bolsonaro, pelo contrário, É a pessoa que chama o Bolsonaro de todas essas coisas que a gente já falou agora. Ele usa todos esses conceitos para tentar criar a figura demoníaca do Bolsonaro como político.
Então, peraí, você vê a imagem do Alexandre de Moraes cumprimentando o Bolsonaro, mas não vê a do Bolsonaro cumprimentando o Lula? Ou você acha que essas duas possibilidades estão descartadas?
Tem que ser muito... Aí é uma questão da educação do Bolsonaro, se ele quiser ou não. E eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu não vou cumprimentar alguém que me chama de nazista, fascista. Quer dizer, por que eu vou cumprimentar essa pessoa? Qual que é o objetivo disso? Ai, parece que os candidatos são diplomáticos entre si. Ué, você está sendo chamado de nazista pelo Lula em evento público de genocida? Acho que o Bolsonaro tem vergonha na cara.
Também nessa terça-feira começa oficialmente o período de campanha eleitoral no Brasil, né? O presidente Jair Bolsonaro vai inaugurar sua campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, no exato local onde tomou uma facada em 2018. Também está prevista uma visita à Santa Casa de Misericórdia, onde o então deputado federal foi socorrido. Já o ex-presidente Lula marcou o início da campanha em frente à fábrica da MWM Motors, em Jurubatuba, zona sul de São Paulo. Os trabalhadores da fábrica são próximos da Força Sindical, que é chefiada pelo deputado federal Paulinho da Força. Esperado esse movimento por parte dos presidenciáveis, Piperno?
Ah, William, eu acho que, claro, que todos eles buscam simbolismos, né? E buscam, sobretudo, oportunidades aí para fazerem boas imagens, para divulgar nos seus programas de televisão. Então, normal, não tem nada de excepcional o Lula recorrer à sua velha base sindical, né? Ele como um ex-metalúrgico. Bolsonaro achar que aquele ambiente de Juiz de Fora, onde ele, de fato, sofreu um atentado, e é bom que isso fique muito bem claro, também traga algum tipo de recordação repleta aí de um forte simbolismo, né? Para quem sabe falar que a Fênix vai recomeçar aí uma outra campanha e tal. Normal, não vejo nada de muito surpreendente nessas escolhas.
Bom, você falou Lula voltando à sua velha base. E aí eu pergunto, ele vai então buscar lá os sindicalistas. Qual seria a velha base de Bolsonaro, Piperno?
A velha base de Bolsonaro. Ah, eu vou falar um negócio para você. Quem sabe aí, né, uma rede esticada para ele ficar lá, enfim, tomando sol, esticadão o tempo inteiro, porque ele não gosta de trabalhar. Então eu fico imaginando o que seria
esse
a base dele.
É muito fraco.
Quer dizer, o que é a base de Bolsonaro? Não, mas aí que tá o negócio. Bolsonaro não trabalha. Qual foi a última vez que Bolsonaro trabalhou? Porque ele fica andando de moto. Você sabe que outro dia, um dos Maggi lá, um primo lá do Blairo Maggi, né, o rei da soja, outro dia ele chamou o Bolsonaro de motoqueiro irresponsável, fazendo uma alusão às muitas motocicletas. Honestamente, eu não sei dizer qual seria a base de apoio nesse sentido aí.
Então, vamos lá.
Do presidente
qual
Bolsonaro.
Seria? Acho que isso daí é um sinal dos tempos aí de desespero da esquerda. Quando o negócio fica ruim para eles, quer dizer, as manchetes são boas, o preço do combustível está caindo, o PIB foi revisado para cima de novo. Quer dizer, o que o Piper não tem para falar? Nada. Aí ele vem com esse papo. Fulano não trabalha, ciclano não trabalha. Aí ele vem com essa pseudo-isenção, né? Ele elogia a Tereza Cristina. Não, mas veja, eu sou analista. Eu elogio a Tereza Cristina.
Um
eu
ministro.
Acho ela boa.
Um ministro.
É, mas o que fez o Brasil caminhar para frente nesse tempo pandêmico foi exatamente todo o resto da equipe e o Bolsonaro... Nossa. Por meio das políticas públicas por eles conduzidas. Então, quer dizer, não existe aqui algum tipo de crítica objetiva. É só subjetivismo puro, abstrato, genérico e raso. Porque ele está falando, fulano não trabalha. Aí você vê as condições do país melhorando, as reformas do Ministério da Economia surtindo efeito.
Nossa, que progresso.
E em algum momento, como que você vai atribuir isso à falta de trabalho? Então, quer dizer, aí já mostra como o Piper ainda está com aquele véu, aquela cegueira ainda ideológica cobrindo os olhos dele. Mas se você fosse falar para mim, a base do Lula continua a mesma? É óbvio que não. A base do Lula fragmentou completamente. Ele está numa situação de desespero total, que é você ter que demonizar o outro adversário a qualquer custo. Então ele está fazendo isso diariamente. E daí você vê nas próprias redes sociais. Você vê... como permeia pelas redes sociais o Bolsonaro e você vê como o Lula está isolado, está completamente isolado. E a justificativa que eles dão é que, até ouvi a justificativa do Janones, é um negócio risível, é patético. Não, porque os nossos meios são mais democráticos, as redes deles não são democráticas. O cara vem com um papo de maluco para tentar justificar um injustificável.
Você desconstruiu o Piperno, mas eu quero saber o seguinte... Para onde o Bolsonaro vai, na sua base? Qual é a base do Bolsonaro? É Deodoro, lá no campo dos Afonso, onde tem os militares?
Tem uma grande parcela da população que vê na agenda liberal e na agenda conservadora todos os princípios e valores que devem nortear e conduzir o homem público na figura do Bolsonaro. Então, sim, tem muita gente que segue ele por uma questão de princípio. E tem muita gente que segue ele por ser antipetista. Esta é a grande base do Bolsonaro. E é ela que representa hoje a popularidade gigantesca que ele tem.
E aí a ida a Juiz de Fora é onde ele encontra esse eleitorado? Não, ali é onde começa tudo, onde que a esquerda
existe uma simbologia Não, porque esse discurso odioso dessa galera maluca que fica falando que ele é isso, que é aquilo, esse discurso incentiva só ódio. Só ódio. E essa imprensa... ridícula e isentona, ela só fica destilando esse ódio para tentar criar um ambiente de medo nas pessoas. E a gente já está vendo que não existe porque a bolha foi furada.
Deixa eu só dizer uma coisa sobre isso, né? Ouvi tanta coisa agora que... Tanta
verdade.
Bobagem, né?
Mas, tanta verdade.
Mas vamos lá. Eu diria para você, William, que ele vai realmente para Minas Gerais em busca dessa simbologia, de resgatar isso aí, né? Aquilo foi um turning point da campanha. E, na verdade, vai também, talvez, iniciar uma campanha mais forte em Minas Gerais, um estado onde ele tem grande desvantagem até aqui. Todo mundo sabe que Minas Gerais é uma espécie, assim, de um resumo, um microcosmo de todo o país. E não à toa, todos os eleitos presidentes da República até hoje acabaram ganhando em Minas Gerais. Quem perde em Minas acaba perdendo a eleição. Agora, mais do que isso, eu diria para você que o Marco tocou na questão de redes sociais, eles têm uma obsessão por isso. E o Janones, inclusive, deu um show nesses últimos dias e a live dele com o Lula deu muito mais do que essas aí que estão citando. O Janones, inclusive, falou sobre isso e quem quiser pode buscar lá os números que ele forneceu. Agora, o Janones também é um deputado de Minas Gerais. Então, é claro que isso alavanca ainda mais a candidatura a Lula senhora. No segundo estado, no segundo colégio eleitoral do país.
Olha só,
então,
vou falar para
você. É óbvio que eles vão precisar reforçar a campanha lá, porque geralmente a vantagem do Lula em Minas Gerais é de cerca de 10 pontos para cima. E, por sinal, hoje saiu uma outra pesquisa, FSB, mostrando que a diferença entre os dois, de novo, foi bem ampliada.
Então, aí você vê que pesquisa não vale para nada, né? Tem pesquisa que tá assim, tem pesquisa que tá perto. Aí você fala, qual que é o critério metodológico da pesquisa? Aí você lê as perguntas, como a gente já fez lá atrás, no 3 em 1, você vê que é tudo enviesado, é uma porcaria.
Isso.
Então, qual que é o jeito que a população tá descobrindo a picaretagem dessas pesquisas? Primeiro que a maior parte delas é tudo comprado,
claro.
Normal. Então, alguém compra, alguém financia a pesquisa... E não se sabe, muitas vezes, quem é esse alguém.
Fé, né?
Não. É vontade política, né? Premissa ideológica, política de querer conduzir a galera como se fosse gado. Já é um desrespeito isso. Ó, eu vou falar para você, Piperno.
Quer dizer,
é um desrespeito abrir um jornal. Deixa eu falar uma coisa para você.
Instituto não, presta atenção, você vai gostar disso. Público, é isso?
Instituto
desrespeita. Instituto de pesquisa desrespeita.
Desrespeita o critério metodológico, certo, que nunca é transparente e aberto.
Ou seja, então o Instituto de Pesquisa está agindo de má fé. É isso que você quer dizer?
Você tem má fé, você tem instituto comprado, você tem de tudo.
Nossa.
Mas não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou falar, você abre o jornal de manhã, já é um desrespeito. A inteligência do homem médio, qualquer pessoa que abre aquela porcaria fala, pô, esse cara tá querendo me manipular, você já vê na manchete, viralizou o negócio do MAS. Por quê? Porque existe tentativa de colar narrativa o tempo todo e essa bolha tá sendo furada, os brasileiros estão acordando para isso. Ainda bem. Por quê? Porque eles descobriram outro meio de acessar a informação, que é por meio da rede social. Que a qualquer custo, essa galera autoritária da esquerda
continua aumentando.
Essa galera da esquerda fica tentando controlar, seja por meio de agência de checagem de fato, que é uma bobagem. É um grupo de gente, de pessoas, que se auto-intitula isentão da vez e tem tudo um viés socialista, esquerdista de mundo. Essa é a verdade. Não tem agência de checagem que
Jornal Estado de São Paulo. Bem-vindo, então, ao mundo socialista, tradicional, família mesquita.
Vai na redação lá.
Os quatro setores dos mesquitas. Que beleza.
Vamos lá, gente. Vocês estão falando sobre as lives, né? Então, muitos falam que a live do Lula, em 19 minutos, bateu 1,1 milhão de pessoas. Mas levando em consideração o número de brasileiros, 200 e burdoadas, 212 milhões de brasileiros, eu pergunto aos senhores, isso realmente faz diferença? Onde a gente tem um universo, na verdade, de 156 milhões de eleitores e eleitoras, esse número é tão significante assim?
Não, o que faz diferença, William, e o Pepe não vai concordar com isso, é o conteúdo. Não importa quantas vezes o mesmo conteúdo,
mesmo falando para 1 milhão de pessoas,
do Lula, né, foi repetido. O Lula vira e fala, eu não vou governar, eu vou cuidar do povo. O pessoal não engole mais esse lixo. É simples assim. O Bolsonaro não. Ele responde na lata uma coisa que é perguntada para ele, sem nenhum tipo de questionário pré-aprovado pela equipe dele. Ele sentou numa cadeira e respondeu. Papo reto. É isso que as pessoas querem. O Lula é velha política. Simone Tebet, Lula, essa galera tá com a cabeça atrasada uns 15 anos. O Bolsonaro, ele quebrou esse paradigma. É só enxergar isso que você vai ver. E o povão acordou para isso, a população acordou para isso.
Piperno, quando o Marco fala que é isso que o povão quer, vamos lá, vocês podem me ajudar, tanto o Marco quanto o Piperno, de onde saiu essa informação?
Bom, saiu da cabeça da extrema-direita que está desesperada, perdendo em todos os levantamentos, desde o começo da campanha, está desesperada. Imagina. Porque eu vou falar uma coisa para você, eles não são bobos, eles estão vendo o histórico, por exemplo, aqui na América do Sul e Europa, e perceberam que eles estão perdendo todas as eleições.
Você acabou de acusar o Bolsonaro de almoçar com um homicida. Quem está desesperado,
Piperno? Eles estão perdendo todos.
Você acabou de falar que o Bolsonaro almoçou com um homicida. Me fala quem está desesperado, você e a Mônica Bergamo ou a direita que só desmentiu isso e não inventa almoço com homicida do Lula? Quem está desesperado?
Aí foi um golpe muito baixo, porque eu acabei de falar que eu errei.
Sim,
um
mas
golpe
eu tô, mas errou mesmo.
E
vai ser lembrado isso.
Claro que vai ser lembrado.
Vai ser lembrado?
Agora eu vou falar. Vai ser lembrado porque o porcaria do presidente, em vez de estar trabalhando, ele está falando mal de mim em live. Em vez de estar trabalhando, ele foi se informar.
Você pode falar dele, você pode chamar ele de genocida, ele não pode falar de você.
Não é isso não, eu sou desimportante, ele é o presidente da república. Ele, se estivesse trabalhando, se tivesse mais o que fazer, não teria ido a pedir a minha cabeça.
Por ninguém pediu sua cabeça. Ele não pediu sua cabeça.
Eu tenho informação.
É outra mentira.
Eu tenho informação.
É mentira.
Você não
mentira.
Sabe a informação que eu tenho
falso.
Aqui de frente.
É
e
falso.
Você está mentindo mais
é
uma
falso
vez.
Isso.
Você é um mentiroso.
Então
quanto
tem
mais.
Que dar informação.
Você é um mentiroso.
Não vai ficar
não
especulando.
Não vou dar informação.
Tem que falar.
Não vou, eu vou preservar a fonte.
Preservar
eu vou
fonte.
Preservar a fonte, sim.
É mentira.
Eu vou preservar a fonte. Inclusive, ele cita
é mentira.
Nessa entrevista pessoas para quem ele foi falar de
não.
Mim. Ele cita.
Não.
Tá lá. Ouça,
ele não falou que pediu
o meu
sua cabeça.
Vídeo tá lá.
É mentira.
O vídeo tá lá. Ele foi pedir minha
ele
cabeça
para
outras
isso.
Pessoas. Mas eu não quero falar isso porque você é mentiroso. Eu quero dizer o seguinte.
É fácil,
você
agora.
Sempre foi mentiroso aqui. Você
acabou de difundir fake news na sexta. Você tá me chamando de mentiroso.
Você é um mentiroso.
Você difundiu fake news na sexta.
Cometi,
e tem a cara de pau de me chamar de mentiroso.
Eu cometi um erro em um pedaço de uma informação. Um pedaço, eu cometi um erro, vim aqui e me retratei. Você mente todo dia e jamais fez uma retratação, porque você não tem dignidade para isso.
Porque eu nunca tive esse papelão que eu tive que passar ao vivo aqui,
papelão
inclusive.
Papelão faz toda hora. O que você não
papelão
faz
ao vivo.
É ter essa hombridade de falar assim, puxa vida, eu errei.
Engraçado.
Isso
né?
Você nunca fez.
Senhores, já que a gente está falando em fake news, o Facebook falhou em um teste de combate à desinformação eleitoral conduzido pela ONG International Global Witness. A ONG simulou a compra de 10 anúncios na rede social com informações deliberadamente falsas, com datas erradas e fake news sobre urnas eletrônicas. O Facebook barrou apenas uma das peças publicitárias, mas liberou o conteúdo após 6 dias. A empresa Meta, que controla Facebook, WhatsApp, Instagram, havia anunciado em maio que fechou uma parceria com a Justiça Eleitoral para combater fake news em suas redes sociais. Pois bem, a gente sabe que o mecanismo de controle da propagação de informações equivocadas é muito difícil. Então, qual o papel da população nesse período eleitoral, Marco Antônio Costa?
Procure fontes boas. Fake news sempre existiram e sempre existirão. Eu enxergo como falso 99% de tudo que a esquerda fala. Eu não consigo dar credibilidade para a matéria que, por exemplo, o Piperno acabou de dar na sexta-feira. E ele enxerga credibilidade nisso e bota para frente essa informação. Então, a responsabilidade, meu caro William, é sempre do destinatário da mensagem. não adianta tentar colocar um intermediário. Você só vai criar mais um grupinho de burocrata autoritário que vai dizer para você como você tem que agir, pensar, viver, comer, como você tem que fazer tudo na sua vida. Não existe a premissa válida de que a agência de checagem serve para alguma coisa. Não serve para nada. É um grupo de gente que tem ideologia, que tem uma visão de mundo, e essa história sempre cai pro lado da esquerda. A gente sabe disso. Então não existe uma blindagem de informações falsas. Pelo amor de Deus, que tipo de visão paternalista de mundo é essa? Ah, eles checaram, então não vou ver. O Constantino acabou de escancarar uma notícia falsa sobre inflação que a Lupa deu comparando o Brasil com a Argentina. Agência Lupa! Mentira! Um bando de mentiroso! Então como é que você vai ter credibilidade? Esse pessoal não tem um pingo de credibilidade. E agora a gente vai ficar caindo nesse proselitismo barato de quinta categoria?
Tá, vamos lá. Você sabe que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Mas essa informação a respeito do almoço estava circulando. Uma jornalista divulgou essa informação. E muitos colegas embarcaram nisso.
Dezenas divulgaram.
Dezenas. Não, tanto não é que eu fui questionado divulgou. Por que, que eu não corrigi o Piperno na hora. Porque eu não tinha informação se isso tinha acontecido ou não. Ponto.
Eu li essa informação que você leu, eu liguei para uma pessoa em Minas Gerais que me confirmou.
Pois bem, vamos lá.
Você vê o nível de cegueira
então,
da galera, hein?
Olha o
nível
só.
De cegueira.
Então, nós somos profissionais
agora,
dessa área.
Esse, desculpa, é um erro parcial. Não houve erro o parcial. Encontro. O que mais houve, a presença do
houve
presidente...
Uma foto.
Numa, o presidente
uma
esteve
foto.
Em um tempo
você
em uma igreja...
Você tinha que ter vergonha de continuar falando isso?
Esses... Não, falta de vergonha na cara é
como
sua.
É que você não
eu
tem vergonha de continuar essa
eu
história?
Quero
é pedir desculpa, pegar
quero...
o banquinho e sair não, de levinho. Você não tem que ficar justificando mais, já tá feio.
Você tá agindo como um desqualificado que você não é, mas hoje você tá agindo como um torcedor.
Não é torcedor.
Como... Eu quero dizer o
se
seguinte.
Se você erra, você não fica tentando
eu
consertar.
Errei o
tá
que eu disse
já.
Que eu cometi um erro parcial, mas cometi. Mas também vamos esclarecer
muito
que
você chamá-lo de genocida.
O presidente esteve no templo, na igreja, que tem como um dos pastores
você falou que ele
o Guilherme de Pádua.
Você falou que ele
e eu acabei de dizer aqui que eu errei na questão do almoço. Ele não almoçou,
o que me preocupa
mas
não
ele
é
esteve
fato.
Lá. Ele mas... esteve lá.
O que me preocupa não é esse fato pontual. O que me preocupa são os vários outros fatos que acabam passando.
Sim.
Passando e passa. Porque é muita mentira ao mesmo tempo para desmentir. Esse é o ponto. Isso daí chega nas pessoas. Então, eles querem criar... De novo, a questão não é nem essa, Piperno. Não é você ter acreditado nisso. É você ter querido... você querer utilizar a figura do homicida para desqualificar o Bolsonaro, que é uma coisa que foge de tudo. Não tem, não faz o menor sentido. A Michelle tirou foto com mais de 100 pessoas. Entendeu?
O programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
Jovem Pan News. As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, 13h30.
Venha comemorar os 25 anos do Teleton com a apresentação de Zezé de Camargo e Luciano e participação de Daniel, Edson e Hudson e Jean e Giovanni. 5 de outubro, às 20 horas, no Tóquio Marine Hall. Grandes atrações musicais e convidados especiais esperam por você na noite solidária à ACD Teleton 25 anos. E toda a renda será revertida para a ACD. Participe desta festa do bem. Garanta já o seu ingresso em simpla.com.br/Teleton 25 anos.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. É sensacional. No carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Lojas 100. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Três em um, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto. Sejam todos muito bem-vindos, porque até às 6 horas tem muito debate, muita discussão aqui no 3 em 1. E óbvio, amanhã começa a campanha e o assunto é eleição.